São 18 horas em Portugal e Angola, 16 em Cabo Verde, 17 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 19 em Moçambique e África do Sul. É o jornal RDP África. Vamos conhecer os títulos da atualidade com António Simões.
Os processos em atraso nos tribunais cabo-verdianos caíram 14% em 2020-2021. A informação consta do relatório sobre a justiça no país. O ministro da Defesa de Moçambique diz que melhorou muito a relação entre as forças militares e a população das localidades recuperadas aos terroristas em Cabo Delgado. Depois de uma paragem de 33 anos, devido à guerra civil, o caminho de ferro de Luanda volta a transportar gás para a província de Molás.
Vamos saber então todos os pormenores relacionados com estes temas e também outros.
Os processos pendentes nos tribunais cabo-verdianos diminuíram 14% durante o ano judicial 2020-2021. Os dados constam do relatório sobre a situação da justiça em Cabo Verde, entregue hoje no Parlamento pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Bernardino Delgado mostra-se satisfeito com os resultados alcançados.
Isto significa que, no grosso dos tribunais e juízes de Cabo Verde, foram tramitados 24.931 processos, foram decididos 14.743 processos, face a uma entrada processual neste ano de 13.303 processos, representa, portanto, essa tal redução na ordem dos 14% em termos daquilo que eram os processos pendentes. Portanto, devo dizer que isto foi um ganho que nós registamos este ano com satisfação, mas também fruto do trabalho abnegado dos magistrados que fez confluir para que este resultado, de facto, fosse uma realidade neste ano judicial.
A redução de processos pendentes nos tribunais é também registada pelo relatório do Conselho Superior do Ministério Público, entregue na Assembleia Nacional. O presidente do Conselho, José Landim, considera que, apesar dos constrangimentos, os resultados são positivos.
Conseguimos, portanto, reduzir a pendência em cerca de 5,8%, aumentar a produtividade também nessa ordem, mais ou menos, ou seja, entraram 28 mil processos, cerca de 29 mil processos, e conseguimos, melhor, entraram cerca de 21 mil processos e conseguimos resolver 28 mil, ou seja, mais 7 mil processos. Isto mesmo tendo em conta, mas como disse, a atuação do Ministério Público não é só apenas na área criminal, embora seja a área que mais desperte a atenção da sociedade. Temos outras áreas, como dissemos, portanto, aí com o Sr. Presidente Substituto. Na área de menores, também de família, tivemos um bom ganho, ou seja, reduzimos a pendência a nível nacional em termos de averiguação oficiosa da paternidade e maternidade, reduzimos a pendência em 50%.
Os relatórios do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público sobre a situação da justiça em Cabo Verde vão ser discutidos no Parlamento na última semana de outubro. O ministro da Defesa de Moçambique afirma ser extraordinária a relação entre as forças de defesa e segurança e a população das localidades de Cabo Delgado recuperadas aos grupos armados. Uma afirmação, Orfeu de Sá Lisboa, feita no lançamento da semana comemorativa do Dia das Forças Armadas.
O mau relacionamento entre as forças governamentais e as populações pode fazer parte do passado nas zonas alvo, sobretudo, de ataques terroristas. Uma posição assume o ministro moçambicano da Defesa.
Quando se liberta um lugar, a população que fica aí, normalmente, é a população que não tem recursos para alimentar-se. Quem dá a primeira comida quente são os militares. Então, o relacionamento é extraordinário.
E garante Jaime Neto que esta será uma ação contínua.
E nós vamos continuar a dar o nosso máximo para que a população se sinta muito bem estando livre das atrocidades dos terroristas.
O ministro da Defesa falava hoje em Maputo no lançamento da semana comemorativa do 25 de setembro, Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, cujas cerimónias centrais terão lugar este ano, precisamente na província de Cabo Delgado.
provincial alvo de ataques armados que fizeram mais de 3 mil mortos e 800 mil deslocados. 33 anos depois, o caminho de ferro de Luanda volta a transportar gás a granel para a província de Malanje. 480 metros cúbicos seguiram esta manhã da capital angolana para Malanje, no interior norte do país. A informação foi avançada pelo porta-voz dos caminhos de ferro, Augusto Osório.
A composição, tendo a cabeça uma locomotiva do tipo GE-C30-ACI, transporta consigo 480 metros cúbicos de gás em 12 vagões cisternas com capacidade de transportar 40 mil metros cúbicos cada um. O comboio partiu da estação dos Museques em Luanda, com destino à estação de Malanje.
A paralisação do transporte de gás de Luanda para o resto de Angola ficou a dever-se à guerra civil. O porta-voz dos Caminhos de Ferro, Augusto Osório, destaca que, a partir de hoje, a operação passa a ser semanal.
A última experiência significativa do transporte desse produto pelo caminho de ferro de Luanda remonta ao ano de 1988, tendo sido o serviço paralisado devido à intensidade do conflito armado. Com a retoma deste serviço, o CFL tem como previsão a realização regular deste tipo de comboios com uma periodicidade semanal.
O primeiro carregamento de gás seguiu de comboio de Luanda para Malanje e vai permitir o abastecimento a 6 municípios da província. Já é conhecido o nome do futuro presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que toma posse no próximo mês. José Patrício, atualmente embaixador na Turquia, Irão, Iraque, Qatar e Geórgia, e ainda ex-presidente da BP Angola, foi o gestor escolhido pelo presidente João Lourenço. A decisão não surpreende o comentador da política, Manuel Dias dos Santos, que ainda assim considera ser fundamental uma profunda mudança de paradigma na petrolífera angolana.
Eu me questiono muito sobre essa questão relativa à indicação do nome das pessoas. Não é que o José Patrício não tenha perfil, a questão não tem a ver com o perfil. Tem a ver com a erradicação dos vícios e uma forma diferente de funcionar em que, acima de tudo, os elementos de fiscalização, de transparência na gestão estejam presentes, porque não basta mudar os homens, por mais competentes que eles sejam, se a máquina, de facto, toda ela funciona de uma forma difusa, né? Que impede, de facto, o bom desempenho de qualquer pessoa que lá dirija os seus destinos, não é? Para além, claro, dos vícios de função que algumas das pessoas, aos anos que estão dentro da instituição, criaram e que tornam ainda mais difícil a gestão de terceiros, não é?
Mudança de paradigma que levanta algumas questões elencadas pelo analista político Manuel Dias dos Santos.
Eu ainda me questiono nos dias de hoje se a Sonangol é uma empresa sustentável, não é? Pelo seu funcionamento, não é? Tem ali elementos que de facto não podem ser prescindidos de imediato, mas a privatização em curso por parte do Estado angolano vai tornar a Sonangol de facto, dentro daquilo que é o quadro da máquina que ela geria, uma empresa que vamos questionar o valor e a importância dela, se os principais ativos correm o risco de serem privatizados, ou melhor, estão incluídos no plano de privatizações que o titular do Poder Executivo ordenou, não é? Dentro do quadro de procurar trazer recursos para o próprio funcionamento do Estado, não é? E é isso tudo que eu questiono.
Importa sublinhar que a Sonangol anunciou no passado dia 14 deste mês que teve um resultado negativo de 2,6 mil milhões de euros no ano passado. O presidente da Guiné-Bissau, Omaru Sissoko Embaló, disse hoje que vai abordar com o Comitê de Sanções das Nações Unidas a questão do levantamento de sanções impostas aos militares responsáveis pelo golpe de Estado de 2012. O chefe de Estado guineense falava aos jornalistas no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, momentos antes de partir para Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Recordo que o Comitê de Sanções da ONU decidiu sancionar 11 oficiais militares guineenses considerados protagonistas do golpe de Estado de 2012. Os hospitais guineenses estão sem atendimento público. Trata-se de um boicote em todas as unidades hospitalares públicas da Guiné-Bissau, que está a obrigar os doentes a regressar para casa, criando uma situação muito preocupante. O jornalista Ian Cuba Dançó, em serviço especial para a RDP África, dá-nos conta do que se está a passar.
Não há serviço mínimo e, em consequência, ninguém é atendido. Os técnicos de saúde chamam-no de boicote para exigir a resolução dos problemas que afetam o setor, de pagamento de subsídios em atraso à aplicação dos diplomas legais a favor dos médicos. Esta segunda-feira está a ser difícil para os doentes e os seus acompanhantes, que não são atendidos por ninguém. Todos os técnicos ficaram em casa.
Tal que por internet grave, o tenho doente grave, o fica aquele forantado, o cara tem aqui que não ajuda aquele.
Nunca está direito, está doente.
Dinheiro é ontem, meia-noite, nunca recebi nenhum tipo de tratamento.
Doente já a lamentar a situação de abandono no Hospital Nacional de Simão Mendes, o maior da Guiné-Bissau. O boicote é a forma encontrada para reivindicar, já que depois de vários meses de greve convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, a situação continua na mesma.
Hospitais públicos da Guiné-Bissau paralisados devido ao boicote que está neste momento a decorrer, não existindo serviços mínimos.
Jornal RDP África, com edição de António Simões. Mais informação em rtp.pt/rdpafrica.